Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Parva Naturalia, de Aristóteles, em um conjunto de tratados curtos de filosofia natural dedicados a fenômenos que envolvem simultaneamente corpo e alma. Situado ao lado de De Anima, o livro aprofunda questões que hoje seriam associadas à psicologia, à biologia, à fisiologia e à teoria da percepção. Seus temas incluem sensal, memória, reminiscência, sono, sonhos, possível adivinhação nos sonhos, longevidade, juventude, velhice, vida, morte e respiral. A obra não é um manual científico no sentido moderno, mas uma investigação causal sobre processos naturais observáveis, conduzida com categorias aristotélicas como forma. Finalidade, potência, eto e funcio orgânica. Se o propósito é situar, explicar como atividades cíclicas dependem de condições corporais sem reduzir a alma à matéria inerte. Por isso, Parva Naturalia é fundamental para compreender a continuidade entre a psicologia aristotélica e sua biologia, mostrando como Aristóteles analisava experiências humanas comuns como parte da ordem natural. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, sensação como encontro entre órgão corporal e objeto sensível. Um dos núcleos de Parva Naturalia é a análise da sensação como processo que depende tanto do objeto percebido quanto da estrutura do vivente capaz de percebê-lo. Aristóteles não trata a percepção como simples recepção passiva de estímulos, nem como construção puramente mental. Para ele, cada sentido possui um campo próprio, como cor, som, odor, sabor ou qualidade títil, e exige um órgão apto a receber a forma sensível sem receber a matéria do objeto. Essa formulação é importante porque busca explicar como algo externo pode tornar-se presente na experiência sem ser incorporado fisicamente pelo corpo. A percepção aparece, assim, como uma atividade intermediária entre fisiologia e conhecimento. O corpo fornece as condições matérias, mas a alma, enquanto princípio de vida e operação, organiza a capacidade perceptiva. A discussão também mostra a preocupação aristotélica em distinguir sentidos particulares e percepção comum, necessária para comparar, integrar e reconhecer diferentes dados sensíveis. O interesse do tratado não está apenas em catalogar sentidos, mas em explicar por que a percepção é uma função natural de seres vivos complexos. Em segundo lugar, memória e reminiscência como continuidade ordenada da experiência. A reflexão sobre memória e reminiscência é uma das partes mais influentes de Parva Naturalia, porque Aristóteles diferencia conservar uma impressão passada de buscar ativamente uma lembrança. A memória não é apresentada como conhecimento abstrato, mas como retenção de uma experiência situada no tempo. Lembrar significa reconhecer algo como tendo ocorrido antes, o que exige uma relação entre imagem mental, percepção anterior e consciência temporal. Já a reminiscência envolve um movimento deliberado, quase investigativo, pelo qual a mente percorre associar-se-se até reencontrar o conteúdo procurado. Aristóteles observa que recordamos por proximidade, semelhança, contraste e sequência, indicando uma teoria inicial das conexões associativas. Essa análise é concreta porque parte de operações comuns da vida cotidiana, como tentar lembrar um nome ou um acontecimento, mas as interpreta como processos naturais. A memória também se liga ao corpo, pois depende de vestígios ou alterações internas deixadas pela percepção. O resultado é uma teoria que evita separar rigidamente cognição e organismo, tratando lembrar como atividade psicofísica. Em terceiro lugar, sono e sonhos explicados como alterações naturais da percepção. Nos tratados sobre sono e sonhos, Aristóteles procura explicar fenômenos aparentemente enigmáticos sem recorrer imediatamente a causas sobrenaturais. O sono é entendido como uma condição comum aos animais que possuem percepção, relacionada ao repouso das faculdades sensíveis e às mudanças corporais que acompanham a digestão, o calor interno e o funcionamento orgânico. O ponto decisivo é que dormir não significa ausência total de vida psíquica, mas suspensão parcial da percepção externa. O sono surge quando movimentos residuais da sensação contínua ativam o sistema coerção normal dos sentidos despertos. Por isso, imagens oníricas podem parecer presentes e reais, embora resultem de impressões internas. Essa explicação é significativa porque trata o sonho como fenômeno natural que revela a persistência de imagens sensíveis no organismo. Aristóteles também discute a chamada adivinhação nos sonhos de modo cauteloso, buscando separar coincidência, inferência e causalidade natural. O valor filosófico dessa abordagem está em transformar uma experiência culturalmente carregada de presságios em objeto de análise física e psicológica. Em quarto lugar, vida. Morte, juventude e velhice como processos biológicos graduais. Parva Naturalia também examina o ciclo vital, abordando longevidade, juventude, velhice. Vida e morte como fenômenos naturais sujeitos a coisas. Aristóteles não os considera apenas eventos externos ou destinos inevitáveis, mas estados ligados à organização interna do vivente. A vida depende de princípios funcionais que mantêm o organismo em atividade, enquanto a morte corresponde à perda da capacidade de sustentar essas operâncias. Juventude e velhice não são apenas idades cronológicas, mas condições fisiológicas relativas ao calor vital, à umidade, da resistência dos órgãos e à capacidade de renovar o corpo, embora muitos detalhes pertençam à biologia antiga e não sejam cientificamente aceitos hoje. A estrutura da investigação permanece relevante. Aristóteles procura causas gerais para diferenças entre espécies, constituir-se e durais de vida. Ele pergunta por que alguns seres vivem mais que outros e quais condições favorecem a infracontinuidade vital. A importância do tema está em mostrar uma biologia teleológica na qual funções orgânicas são analisadas pelo papel que desempenham na conservação do ser vivo. Por último, a ponte entre Dianima e a biologia aristotélica. O conjunto dos tratados se destaca por funcionar como uma ponte entre a teoria geral da alma apresentada em Dianima e as investigações biológicas de Aristóteles. Em Dianima, a alma é definida como o princípio de vida dos corpos naturais organizados, mas muitos processos específicos ficam apenas delineados. Parva Naturalia retoma esses processos em escala mais concreta, examinando como percepção, imaginal, memória, sono e respiração acontecem em organismos vivos. Essa continuidade é essencial para evitar uma leitura excessivamente abstrata da psicologia aristotélica. A alma não é tratada como entidade separada que opera independentemente do corpo, mas como forma de um corpo vivo que realiza funções determinadas. Ao mesmo tempo, Aristóteles não reduz vida mental a mecanismo material, pois insiste que cada função deve ser entendida por sua finalidade e por sua posição no conjunto do vivente. A obra se torna, portanto, uma peça central para entender sua concepção de psicofisiologia. Ela mostra que conhecer a alma exige investigar os modos concretos pelos quais os seres vivos sentem, lembram, dormem, respiram e envelhecem. Em conclusão, Parva Naturalia deve ser lido por estudantes e pesquisadores de filosofia antiga, história da psicologia, história da biologia e teoria da mente, especialmente por quem deseja compreender Aristóteles para além de suas obras mais citadas. O livro também é útil para leitores interessados em como a tradição filosófica antiga investigava experiências comuns, como perceber, lembrar, sonhar, envelhecer e morrer, antes da formal das ciências modernas. Seu benefício intelectual está em revelar uma forma de pensamento que combina observação, classificação conceitual e busca de coisas, sem separar rigidamente corpo e alma. Em comparação com tratados filosóficos mais abstratos, Parva Naturalia se destaca pelo contato direto com fenômenos psicofísicos concretos. Em comparação com obras modernas de psicologia ou neurociência, sua importância não está na precisão empírica atual, mas na formulação histórica de problemas que continuam relevantes como a sensação se torna experiência, como a memória conserva o passado. Porque son ramos y como a vida depende de organizar su cuerpo. O diferencial da obra esta mostra Aristóteles como pensador da continuidade entre mente, organismo e natureza. Ela exige leitura cuidadosa, mas recompensa o leitor com uma visão integrada da vida humana dentro da filosofia natural antiga. Se você quiser apoiar Aristóteles, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!